O seu podcast. Interrogação. Interrogação.
Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Interrogação. Hoje nós temos um convidado aqui muito bacana, um cara que está despontando aí a nível nacional na internet e ele vai dar aqui com certeza muitas dicas para a gente, como é que faz para crescer no mundo digital e também vai trazer aqui para a gente muitas das suas opiniões em relação ao que nós estamos vivendo agora no mundo, né? E também no nosso Brasil. Eu tenho uma honra aqui de receber o meu amigo Fábio Chocolate aqui no podcast Interrogação. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite e vamos aí tentar ajudar a sua audiência no que for possível.
Bacana. Eu estava conversando com meu filho e aí eu falei para ele assim, cara, tu já ouviu falar no Fábio Chocolate? Ele, pô, o camarada Fábio. Os caras estão chamam você de camarada Fábio, é isso?
Como é que é? Essa aí me pegou desprevenido. É um jeito de chamar.
Camarada Fábio, cara, eu conheço ele e tal, mó barato e não sei o que e tal.
Pô, que massa saber que cheguei no seu filho aí através da internet. Bom, camarada é um jeito que a galera tem de se chamar, né? Ela é inspirada historicamente aí no passado da União Soviética e coisas do tipo. Mas eu acho até que é um jeito legal de se chamar. É como se chamar um amigo, um brother, um camarada. É um jeito de se colocar no mesmo patamar que a pessoa. Então, eu acho que é um jeito muito gentil de chamar as pessoas. Acho legal.
Bacana. Fábio, e assim, ultimamente, você tem se destacado aí no cenário nacional, né, cara? Você tem aparecido aí nos podcasts aí também, nas lives. Eu vi você lá no Meteoro, cara. Quando eu te vi no Meteoro, eu falei, caramba, bicho, esse cara tá no Meteoro. Porque eu sempre acompanho lá o pessoal do Meteoro também.
Pois é, cara, pois é. Foi assim, levemente inesperado. Eu digo levemente porque, bom, eu conheço o Israel de muitos anos. A gente trabalhou juntos numa empresa de comunicação, né? Um grupo famoso de mídia aí, com rádio e TV.
Foi lá que nós nos conhecemos.
Exatamente. Então, por conta desse nosso passado de trabalhar nessa área, a gente tem mais ou menos uma noção do que fazer, de como fazer e a gente também consegue olhar para o nosso universo e perceber que a gente tem qualidades que se destacam. Então, a gente acredita, baseado nisso, que pô, se a gente seguir esse caminho, se as coisas derem certo, mais ou menos, a gente tende a crescer. Então, de certo modo, nesse sentido, eu esperava que eu pudesse crescer a ponto de chegar em lugares legais. Agora, é claro que sempre que aquela oportunidade aparece, você se surpreende, você acha massa e tal. E não foi diferente com o Meteoro, não. Quando surgiu o convite, né, eu recebi o convite para participar do Meteoro, eu fiquei muito feliz porque eu também sou um fã do Meteoro, assisto o Meteoro há muito, muito tempo, acho massa o trabalho que eles fazem. E quando tive a chance de participar, as duas vezes, porque foram duas vezes, ainda me deixou mais feliz ainda. Duas, não, na verdade, três. Olha aí, ó, tô virando sócio do Meteoro. Foram três vezes no Meteoro, eu fiquei muito feliz porque, por alguns motivos, né? O primeiro deles, porque é a tal história, né? Você se vê estando no meio de pessoas que você admira, você acha isso legal. E você está nesse meio profissionalmente, né? Vendo que elas te olham profissionalmente, vendo que elas viram que o seu trabalho foi suficientemente relevante a ponto delas considerarem convidar você, ter você ali no espaço delas. E em segunda instância, mas não menos importante, cara, a gente mora no interior do Pará, né? Então, ter a chance de ver os nossos, e nesse caso a gente mesmo, tendo destaque em coisas relevantes nacionalmente é muito massa, porque a gente sente assim que, poxa, muitas vezes, durante muito tempo, o nosso estado foi conhecido muito por notícias ruins, né? E assim, pontualmente, a gente vem cada vez mais tendo paraenses de relevância aí, desde a Joelma, né? E aí vai espalhando por outras áreas. Então, eu gosto muito de me ver como um paraense que está tendo a chance de ter uma relevância positiva, né? Uma influência positiva para todos os cantos do Brasil.
Poxa, cara, que legal. E assim, eu vi lá que a menina lá do Meteoro, eu esqueci o nome dela, da apresentadora.
Ana.
Poxa, ela pagou o maior pau pra tu lá, cara, te elogiando e tal. Pô, eu achei muito legal, porque deu pra perceber que não era uma coisa forçada, que ela tinha você tipo como um ídolo ali e tal, que estava presente lá, ela curte o teu trabalho, né, as tuas depois a gente vai entrar com mais profundidade, assim, nas tuas opiniões também, que eu acompanhei, fui lá no teu Instagram, fui lá no teu TikTok, né, fui, dei uma olhada lá e tal, vi tuas opiniões em relação à política e tal, achei bem interessante para poder a gente discutir aqui. Mas, assim, eu observei que realmente é a verdade, né? Porque tem umas pessoas que elogiam a gente que é falso, né, cara? Você percebe que a pessoa tá querendo alguma coisa em troca, mas quando você vê que realmente é verdadeiro, aí é legal, né?
É verdade, isso acontece, faz parte da vida, em todos os âmbitos isso acontece, não seria diferente na internet, mas de fato, quando você vê pessoas que não só admiram o seu trabalho, mas assim, elas provam dizendo, pô, eu gostei daquele vídeo A que você fez, daquele vídeo B, aquilo que você falou, eu fico muito feliz, porque eu vejo que, principalmente dado o conteúdo que eu acabo falando na maioria das vezes, eu fico feliz porque, cara, eu era criança, né? Quando o Brasil tinha uma juventude muito envolvida politicamente, né? Tô falando aí da época de Legião Urbana e tal, em que se
Sim.
falava muito mais de política e se tinha uma consciência política. E aí eu tô falando como alguém que viu isso quando criança, então eu, de certo modo, não vivi tudo isso. Mas que se fala com nostalgia de que era um período em que os jovens estavam engajados politicamente e tal. Pelo sim, pelo não, eu acho que a gente tem vivido, de certo modo, isso outra vez. Agora, claro, né, que com a internet, a gente também tá suscetível a todo um acontece também. E eu fico feliz de estar contribuindo para que as pessoas tenham a chance de desenvolver senso crítico, que é o que a gente tenta aprender o tempo todo na escola, né? Que a pessoa olhar para uma opinião e pensar a respeito dela e falar, pô, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Mais do que tentar convencer qualquer pessoa, o que eu tento fazer é, olha esse ponto de vista aqui, ó. O que que você acha disso? Né? Partindo principalmente do nosso ponto de vista. Aqui, qual é o nosso ponto de vista? A gente não é rico, a gente é pobre, a gente é trabalhador, a gente é do interior. Então, as nossas opiniões políticas, elas devem ser muito embasadas nisso, porque não adianta eu acreditar simplesmente naquilo que alguém que é rico ou que mora numa capital acha que o Brasil deveria ser politicamente, porque a gente não tem a mesma vida, né? Muitas vezes ele tá torcendo e lutando por coisas que são diametralmente opostas àquilo que podem me ajudar, como alguém que mora no interior do Brasil, alguém que é pobre. Então, o que eu tento fazer o tempo todo é dizer para as pessoas, olhem para o nosso ponto de vista, olhem por esse ponto de vista e vejam o que vocês acham. É sempre nessa vibe.
Cara, agora tu tocou num assunto interessante. O que que é ser rico e o que que é ser pobre de acordo com a visão da nossa sociedade? Antes de tu responder, só para te dar mais munição aí na tua resposta, eu estava antes de te aguardando aqui, da gente entrar no ar, eu estava dando uma olhada no Twitter. Aí eu vi um post lá do ICL Notícias, que era. Eles colocaram esse post, não sei o que foi agora, cara, tá assim. Atenção, recall. Se você é proprietário de um Toyota Hilux, de um Jeep Renegade, de um Hyundai HB20, de um Hyundai Tucson. Eles colocaram os carros mais top que tem, né? Um Camaro, não sei o quê, uma S10, um Amarok. Você não está na lista dos 250 mais ricos do Brasil, então você não vai pagar imposto. Eu achei muito massa, porque hoje o cara tem um iPhone, ele acha que ele já é rico.
Mas olha, isso é um fato curioso, porque isso também, cara, isso é fruto de publicidade, mano. Muito do que as pessoas pensam sobre como elas são, ou sobre como elas deveriam ser, é só fruto de publicidade. A gente vive num país que a publicidade brasileira é muito boa. Ela é premiada internacionalmente. A gente é muito criativo para poder criar propaganda e vender as coisas. E essa percepção do que é ser pobre, do que é ser rico, ela, de certo modo, ela é plantada. Por quê? Porque quando o jornal mostra o pobre, ele mostra alguém periférico, né? Alguém que está literalmente passando fome. E aí a pessoa pensa, se eu não estou passando fome, eu não sou pobre, o que não é verdade também.
É isso
Assim
aí.
como quando ela mostra a imagem da classe média. Ela mostra alguém que está, de repente, no trânsito esperando para poder sair com o seu carro. E aí, essa galera que se tem um carro por algum motivo, ele acha, pô, eu estou numa classe superior. O que também não é tão verdade assim. Mas, de novo, é fruto de propaganda. Até que as pessoas compreendam de que quem elas são nesse jogo todo. Então, assim, porque tem até uma frase que eu gosto muito, que fala assim, ó, se você não tem consciência de classe, você deveria ter, porque o seu patrão tem, né? Os caras ricos têm consciência de classe. Eles se reúnem como classe o tempo inteiro. Pô, você sabe disso. Toda cidade tem uma associação comercial dos empresários. Não é verdade?
É verdade.
Então, eles se reúnem como classe o tempo inteiro. E o pobre, né, o cidadão trabalhador, muitas vezes não se enxerga. Por quê? Porque o tempo todo estão fazendo ele pensar que, olha, você não é pobre, não. Você é um microempreendedor. Né? Sendo que 94% dos MEI do Brasil só tem um funcionário que é ele mesmo. Né? Então, fazer você pensar nisso faz com que você, inclusive, não se revolte contra as situações que você está. E se revoltar é o quê? É você pensar muito bem na hora que você for votar, é você, de repente, reclamar, sabe? É você fazer greve muitas vezes. Porque, cara, qual é a arma que o pobre tem contra o rico? Grana não é. Você não vai conseguir negociar com o patrão, desculpa, não vai. O cara vai só dizer, foda-se você, meu parceiro. Se você não quer, tem quem queira. Né? A necessidade bate a porta. Então, é a coletividade que dá força pro trabalhador. Se ele não, e aí, se ele não se perceber assim, fica difícil, porque aí é cada vez mais fácil dele ser enganado.
É verdade, porque se ele tiver essa consciência, ele vai ver que, no fundo, ele é que é o forte da história, porque um arquiteto não constrói uma casa. Quem constrói é o pedreiro, é o mestre ali que está na obra, que levanta o tijolo, que joga a massa, é ele que constrói. Um arquiteto, né, um engenheiro, ele não põe lá o... Então, só que aí o pedreiro é submisso ao arquiteto. Sendo que na história ali, se você for ver, né, fazer uma análise crítica, quem é mais forte da história ali é o pedreiro.
Exatamente. E aí, essa publicidade toda para fazer com que a pessoa não se enxergue na posição que ela está, e aí, consequentemente, fazer com que ela se enxergue numa posição melhor, ou seja, olha, você não é um trabalhador se qualquer, você é um empreendedor, faz com que ele acredite que ele consegue vencer sozinho, porque a meritocracia fala isso, né? E sozinho, irmão, você não vai para lugar nenhum.
Fábio, e tu acredita que no país hoje, no Brasil, não, a gente fala hoje, né? Mas assim, a gente tem que, toda vez que falar, levar em consideração todo um histórico, toda uma cultura por trás. Tu acredita que existe essa parada de meritocracia aqui no Brasil?
Cara, não e sim. É porque assim, existe uma confusão, tá? Porque o que prega a meritocracia? É que se você se esforçar, se você trabalhar, se você acordar cedo, se você tomar, né, participar da live do Primo Rico 5 da manhã, essas coisas todas, você vai conseguir chegar lá, seja lá o que esse lá signifique. Mas a verdade é que, poxa, olha para os nossos pais. Eles trabalharam pouco ou muito, né?
Muito.
Por que eles não chegaram lá? Porque o prejudicial desse discurso meritocrático aí, dessa meritocracia dita, é que se você não chegou lá, então a culpa é sua e não do sistema. E aí, cara, poxa, qualquer trabalhador que trabalha em qualquer empresa sabe que você cansou de ver o filho do patrão que chegou lá e foi promovido e virou gerente. Ele não tinha nenhuma qualidade para estar lá, a não ser ser o filho do patrão. Ou quantos outros caras que você viu que eram menos qualificados que você, mas eles eram, sei lá, mais bonitos politicamente falando, sabe? Eles eram brother de alguém. Eles chegaram lá e não tem nada a ver com a capacidade técnica. Eles só eram filhos de alguém, amigos de alguém. Então, assim, nesse sentido, é óbvio que a meritocracia não existe. Agora, existe mérito? Sim, existe o mérito. O que é o mérito? É de você se preparar o máximo possível para que, quando surjam oportunidades, você saiba o que fazer com elas, tá? Mas dizer que você vai crescer só pela meritocracia, cara, é muito improvável. E muitas vezes o que eles fazem é, eles escolhem um, esse um vence, e aí eles tornam esse um exemplo, né? Vou dar um exemplo, pensando no futebol, um Neymar da vida. O cara vai lá e diz, ó, o Neymar saiu da periferia, foi lá e conseguiu. Mas, cara, para cada Neymar, quantos não conseguem? Então o cara tá pegando 0,001% para ser exemplo para todo o resto, dizendo que é possível. Não é. Aí quando você parte para as classes mais altas, tem uma galera que a gente nunca viu, que a gente provavelmente nunca vai ver, que viveram de boa. Os caras estão pegando os melhores cargos só porque conhecem gente, sabe? Vão ter uma vida massa só porque conhecem gente. E lá nessas classes mais altas, 99% deles tiveram bons empregos, estudaram boas escolas e conseguiram boas oportunidades. Então, existe um jogo aí que eles não querem que a gente olhe, mas que ele existe, e a meritocracia passa longe disso.
Tu tava falando aí, e eu tava lembrando também daquele cara, o Rick Chester. Aquele cara lá que vendia água na praia, e ele gravou um vídeo. Por um acaso, o Flávio Augusto viu esse vídeo chegou nele, porque a internet tem essas coisas, proporciona isso. E hoje esse cara, ele ensina pessoas a saírem da onde ele estava. É, ele pode ser considerado, na tua visão, um exemplo disso, de pegar um que sai, conseguiu furar a bolha e dizer, olha, esse cara conseguiu, você também consegue. Pode ser?
Definitivamente, olha só, existe uma coisa, ó, isso nem é novidade. A Bíblia, olha aí, eu vou dar exemplos bíblicos. A Bíblia fala isso, quando o famigerado Abraão, ele teve um parente dele que foi sequestrado, e o Abraão já era famoso, o Abraão já tinha muitos servos e tal, e o Abraão foi resgatar esse primo dele. E aí, quando ele foi resgatar, ele escolheu lá 318 camaradas, é por isso que tem uma igreja famosa que faz campanha dos 318, olha aí a referência. O Abraão foi lá e conseguiu resgatar o cara, e aí todo mundo falou: o Abraão é foda, o Abraão é top. E aí chegou um cara para ele e falou: Abraão, você é um cara foda. Você dominou todo mundo, porque como ele venceu, ele fez todo mundo de escravo. E aí o cara chegou para o Abraão e falou assim: Abraão, tu quer uma grana? Eu vou te dar todo o dinheiro que eu puder, toda a riqueza que eu puder te dar. Eu só quero uma coisa de você, que você me dê essa galera que você conquistou. Isso nos mostra que quando você tem a galera a seu favor, ou seja, quando você dominou a galera, as propostas vão aparecer. E a internet é a prova disso, a audiência é a prova disso. Quando você conquista uma audiência, é correndo que vão aparecer pessoas para te oferecer oportunidades. Zé, você trabalhou em televisão. Quando um cara tá famoso na televisão local, a primeira coisa que surge é a oportunidade de ele virar candidato a vereador, é ou não é?
É verdade.
Porque os caras pensam, esse cara aí fala com uma galera, de repente vamos trazer ele para o nosso partido, ele vai entrar. Na internet não é diferente. Então, o que aconteceu com o Rick Chester foi exatamente isso. Ele fez sucesso porque bombou ali aquela história. O Flávio Augusto foi lá e pegou o cara. E aí, o Flávio Augusto fez coisas que a galera não percebe, que é: ele pegou o cara, bancou o livro do cara, bancou um monte de palestra pro cara, ele contratou o cara. Ou seja, o Rick Chester não é o que é só pelo discurso dele. Ele é o que é porque ele teve um financiador chamado Flávio Augusto, que depois usou ele como exemplo para poder. Algum tempo depois fazer aquela famosa empresa meusucesso.com, que é basicamente uma empresa onde ele dá palestras e ele e vários outros professores. Então, cara, definitivamente, o Rick Chester é a prova do engano meritocrático. Se o Rick Chester dependesse só do próprio esforço, ele não estaria onde ele está hoje, cara. Ele provavelmente ainda estaria na praia vendendo coco. O discurso dele teria bombado, mas iria para onde mais além disso? Não iria, porque ele não tem os contatos. Ele poderia talvez ser convidado para fazer um TEDx, sabe? Como acontece com muita gente. Mas para entrar no, na rota dos palestrantes, a rota das empresas, sem um apadrinhamento, dificilmente isso aconteceria. Então, assim, ele é a prova de que a gente precisa que portas se abram. Você precisa ter algum mérito de estar preparado minimamente? Sim. Mas você precisa que portas se abram para você. E aí, geralmente, essas portas têm porteiro.
É, e o legal que tu falou aí, tu trouxe essa observação realmente do Rick Chester, porque se ele não tivesse ali o Flávio Augusto, o cara ia falar assim, ah, é só mais um neguinho aí e tá, tal, o vídeo dele é engraçadinho e tá, tal, o cara, não sei o quê, mas ia ficar naquilo, não ia. Realmente eu concordo contigo nesse aspecto aí, eu acho que não ia muito adiante, não. Se, porque assim, cara, tem muita gente boa, velho. Tem muita gente boa aí, mas na internet mesmo, o algoritmo mesmo anula as pessoas, né, cara? Então, assim, não é realmente fácil você conseguir romper essa barreira.
Definitivamente. Quantas e quantas, eu vou, assim, só de cabeça, quantas mães de família não só pensam, como tem discursos até melhores do que o Rick Chester, e que não tem essa oportunidade? Que é isso, cara? É o um apadrinhamento.
No teu caso, Fábio, assim, tu tá já o quê? Tu já tem o quê? Uns 6, 8 anos que tu tá na internet, assim, direto, produzindo conteúdo direto, assim, agora que veio, assim, dá mais uma, ou tu já teve outros momentos, assim, que tu teve uma exposição grande, como essa tá tendo agora?
Não, cara, acho que sem sombra de dúvidas, esse é o meu melhor momento, digamos assim, até agora. Eu já tô na internet há muito tempo, porque assim, eu sempre fui interessado por internet. Agora, claro, eu não tinha possibilidades que a internet precisava em cada época, porque se você parar para pensar, há, sei lá, 8 anos atrás, qual era a única possibilidade de você, por exemplo, postar vídeo na internet? Seria através do YouTube. E aí, quem produzia vídeo no YouTube naquela época que se destacava, era Felipe Neto, esses caras, todos esses caras tinham uma boa câmera em casa, esses caras tinham uma internet de qualidade. A gente sequer tinha internet de qualidade no nosso estado há não muito tempo atrás. Então, eu vou te falar, as chances elas aumentaram quando o TikTok bombou. Porque o TikTok, de fato, é um lugar onde você pode, só com o seu celular, fazer vídeo e ele bombar. Antes do TikTok, todo o resto era grandíssimas exceções, e olhe lá. Geralmente era a galera que já era classe média, que já tinha algum acesso, que tinha internet em casa, internet de banda larga, né, que não é barato, e que tinha câmera. Fora disso, você não via ninguém bombar se não fosse por essas situações aí. Aí beleza, o TikTok apareceu, bombou, e aí começou a surgir novos padrões de criador de conteúdo, que é gente que de fato faz só com o celular. Pra te falar a verdade, Israel, eu nunca tive a chance de me focar para produzir conteúdo, porque, de novo, como a gente vive numa região mais pobre do país, a gente precisa trabalhar, sempre precisei trabalhar, e trabalhar exige seu tempo. Então, para você produzir um conteúdo, seja vídeo, áudio, o que quer que seja, você precisa sentar, planejar minimamente alguma coisa. Eu nunca tive esse tempo, porque eu tava o tempo todo trabalhando, pô, no nosso tempo de TV, você sabe, a gente trabalhava pra cacete daquele troço.
Eu lembro que uma época, antes mesmo dessa febre de podcast, tu fazia alguma coisa assim nesse sentido, na 28, né? Você fazia com a Ohana até alguma coisa nesse sentido, antes mesmo de estourar esse negócio de podcast, nem a gente nem tinha ideia do que era podcast.
Exatamente, e assim, o podcast naquela época eles nem sofriam algoritmo. Hoje ele sofre um pouquinho, mas ainda é bem menos em relação a vídeo. Mas o lado ruim de não ter algoritmo é que você dificilmente bomba. Você precisaria de muito tempo para poder crescer. Quando o TikTok chegou, foi que ele realmente mudou. Ele realmente virou o jogo para todo o rolê da internet. E aí, quando o jogo da internet muda, ele costuma mudar muito ali a cada 1-2 anos. Aí você tem novas chances. Quando o TikTok bombou, eu vi uma nova chance. Mas para te falar a verdade, eu estou conseguindo produzir conteúdo diariamente, com frequência, certinho, há 8 meses, cara. 8 meses que eu estou conseguindo fazer isso assim, todo dia, como um trabalho. Antes eu não conseguia mesmo.
E qual que é a do TikTok? O que a gente precisa fazer para bombar no TikTok? Porque eu posto lá, cara, mas assim, os meus vídeos não dá 200 visualizações, dá ali no máximo 300. Eu não sei se é porque eu posto algo de relacionado à educação, né? Essas coisas assim, mas flopa, né? Qual que é a do TikTok ali?
Cara, eu acho que o TikTok, assim, ele realmente é uma excelente janela de oportunidade. Agora, assim, uma coisa que muita gente falha na hora que vai produzir conteúdo é que muitas vezes quem quer produzir não quer consumir. Então, às vezes, o seu erro está em você não consome muito a plataforma. Porque, assim, ó, eu sempre gosto de dar esse exemplo dessa criadora. Ela chama Andressa. Ela produz vídeo de opinião. E ela é gigante no TikTok, perfil verificado. E por que ela se destaca? Porque se você estiver navegando pelo TikTok, você pode abrir comentário de qualquer vídeo. Se esse vídeo estiver bombado, provavelmente vai ter um comentário dela lá. Ela dizendo, pô, vi esse vídeo. Ela fazendo um comentário genuíno. Ou seja, ela é alguém que consome a plataforma. Porque, querendo ou não, quando você começa a consumir a plataforma, você começa a enxergar, pô, isso aqui bombou, isso aqui não bombou, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Porque o TikTok, esse é o lado mágico do algoritmo dele. É que, por mais que ele perceba que você, no primeiro momento, gostou de um vídeo sobre o assunto A, eventualmente ele vai te sugerir, olha esse outro conteúdo aqui, C, D e E. Porque aí você não fica segmentado só num nicho. Tipo, digamos que você gosta de ver papo de coach. No TikTok, você não vai ver só papo de coach, ainda que você goste. Ele vai te mostrar, eventualmente, um outro tipo de vídeo que está bombando. Então, você consegue ter uma noção do que está rolando na plataforma. Te dá a noção de comunidade. Você entende que, olha, todo mundo sabe que esse vídeo aqui está bombando no TikTok no momento. Então, a primeira coisa que eu diria, cara, é consumir a plataforma para você entender o que funciona. Porque se você não entende o que funciona, você vai cometer o erro que é. Vou fazer uma coisa que, de repente, eu acho que é legal, mas que, pelos dados, você está vendo, seguramente não funciona. E você tá dando murro em ponta de faca.
Certo. E no caso, eu vejo agora que tu tá fazendo muito react, né? O react é então uma estratégia que funciona pro TikTok ou pros dois? Pro TikTok, Instagram ou só pro TikTok?
Ele funciona para quase tudo. Mas antes de eu fazer react, eu já tinha testado outros formatos, tá? Quando eu olhei pro TikTok como uma possibilidade, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar formatos que funcionavam. E que obviamente eu conseguiria fazer. E na época eu cheguei a descobrir uns 3 formatos que eu testei assim, ó. Eu postei naquele formato e o vídeo bombou, o vídeo deu bom. Então eu sabia que e sei, na verdade, que existem três formatos ali que pelo menos eu testei que eles funcionam. Agora, qual é o outro ingrediente que você precisa descobrir também? É um formato que funcione e que você consiga fazer todo dia. Porque tem formatos que você que dá para fazer, mas você não consegue gravar e postar um vídeo todo dia. Então, não adianta muito. Você precisa descobrir um formato que você consiga postar um vídeo todo dia. Infelizmente ou felizmente, é como as plataformas estão hoje. Ou você posta todo dia, ou você vai ter dificuldade de crescer mais rápido. E aí o formato de React entra nessa equação, porque ele é um formato que eu consigo fazer todo dia, é um formato que eu sei que funciona, né? A gente tem um monte de case de sucesso de gente que funciona nesse formato, e eu fiz o teste. Testei durante alguns dias, vi que dava bom e achei o formato.
O React ali tu faz, tu vai na linha dessa moça que tu acabou de falar, tu vai lá e emite a tua opinião a respeito daquele tema que está sendo abordado lá, beleza?
Exatamente.
Aí você vai ali agradar uns e vai desagradar outros. No caso, tu já tem aí uma coleção de haters, é isso?
Sempre tem. Você tá na internet, vai aparecer.
E como que tu se sente com isso? Quando os caras te criticam lá e falam mal de você?
Olha, honestamente, o lado bom de estar muito tempo na internet e de não ser adolescente, querendo ou não, quando a gente é velho, a gente tem mais casca grossa para isso, né? O lado bom de você estar há um certo tempo na internet é que a gente está meio que treinado para isso. Então, assim, eu consigo lidar honestamente com isso muito bem. Mas não tô falando que isso é do dia para noite, não. Eu realmente estou há muito tempo na internet e eu já tive a chance de ver muito criador de conteúdo grande se embananando, aí eu vi o que eles fizeram, como eles deram a volta por cima. Então, a gente acaba que tem um anual de como agir. Então, em relação aos meus próprios haters, eu não ligo muito não, porque assim... O TikTok tem. O TikTok, eu percebo que ele é um excelente lugar para agregar fã. Você vai ter hater no TikTok? Até vai. Mas, geralmente, a sua própria audiência combate esse cara. Então, quando alguém fala, falou besteira, a própria audiência ela vai dizer, não, cara, você não entendeu o ponto, olha isso aqui. Então, a própria audiência combate isso. Agora, em outras redes, como o Instagram, é mais doido. No Instagram, eu percebo que ele é mais dominado pela galera que acredita na meritocracia e coisa do tipo. Então, lá é meio doideira. Mas, de novo, eu não ligo muito. Eu só acho assim, que quando eu percebo que os comentários estão indo para um tipo de comentário que eu acho que é nocivo, que vai afastar as pessoas, o máximo que eu faço é bloquear comentário ou restringir o comentário daquela pessoa. Então, ela continua comentando, mas ninguém tá vendo o comentário dela. Mas eu não perco muito meu tempo bolado com hater, não, cara. Eu prefiro dar moral para quem me curte. Então, eu vou lá e respondo todo mundo que é educado comigo. E como a gente precisa produzir muito, cara, literalmente eu acabo não tendo tempo para isso mesmo, porque eu preciso estar produzindo coisa nova.
Fábio, mas aí no caso, tu não vive hoje só de internet, tu tem a tua vida normal, que tu trabalha de CLT, ou tu é teu próprio patrão aí, que nem tu falou, como é?
Exatamente, não, eu ainda não vivo especificamente só da internet, é o famoso balaio de gato, como qualquer trabalhador brasileiro, a gente acaba tendo dois, três empregos, né, é a mãe do Cris, o pai do Cris, nesse sentido, mas ainda não, até porque, como eu falei, eu só tô há 8 meses, de fato, focado em produção de conteúdo, então, agora que meus perfis estão crescendo, que eu tô conseguindo uma relevância, que alguns perfis estão começando a monetizar. Então tá muito, literalmente está inicial, assim, se você olhar do ponto de vista empresarial, toda empresa aí, o que o Sebrae vai te falar, né? Que a empresa precisa de 24 meses para ser rentável, assim. Com a internet você tem a chance de fazer isso em menos tempo, claro que você tem sempre a oportunidade miraculosa de bombar, mas hoje não, eu vivo da mistura de trabalhos que eu faço da internet e extra-internet.
Pô, cara, legal. Eu vejo lá, cara, nos reacts, que tu emite opinião mesmo, assim, de uma maneira bem, de uma maneira cômica, que tu emite lá as opiniões e tu fala, mas, assim, ao mesmo tempo tu traz um embasamento, um embasamento didático, né, coisas com sustentabilidade, que eu vejo que tu traz números lá, que tu traz pesquisas, que não é só, tipo, emitir opinião por emitir opinião, é uma opinião que você emite lá, que eu percebi, analisando assim, mas que é alguma coisa que tem uma segurança por trás.
Cara, eu tento, assim, eu tenho sorte nesse sentido, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa sobre as coisas. Eu fico na internet, eu literalmente sou um consumidor de internet há muito tempo, cara. Eu vejo muito vídeo, então eu aprendo muita coisa, eu acabo acumulando muito conhecimento mesmo, assim. Mas, óbvio que eu tenho eu faço o esforço de não ser pedante, né? Então, é essa pegada cômica, a gente vai brincando, se divertindo e tal. E aí, eventualmente, eu vou soltando uma coisa aqui, tento fazer uma graça, uma ironia, e para tornar a coisa mesmo mais palatável, inclusive do jeito que eu gostaria de aprender. Então, eu tenho essa vantagem, de fato. Como eu sempre li muita coisa, vi muita coisa, vejo muita coisa até hoje na internet, então acabo que eu tenho um know-how muito grande, que pode ser, que acaba sendo muito útil nessas horas mesmo.
E aí, cara, tu tem uma posição política, né? Pelo que eu percebi lá, você está um pouco mais à esquerda. Isso não te prejudicou lá no teu trabalho?
Olha, eu confesso que quando eu comecei a produzir os vídeos, a gente não pode ser bobo, né? É o famoso, a gente tem que ser esperto. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu criei um perfil novo no Instagram. Porque acho que, inevitavelmente, o Instagram é o lugar mais próximo da sua vida real na internet. Porque é lá que as pessoas vão te seguir, os seus parentes e tal. E o Instagram, o algoritmo dele é muito assim, ó. Quando ele vai recomendar uma foto, ele fala assim, ó, olha essa foto aqui que seu amigo A, B e C curtiram. Ele é muito nisso. Então, para evitar essa fadiga, pô, eu tô na internet há muito tempo, então eu já tinha perfil no Instagram com mais de 10 mil seguidores. Eu criei um perfil novo, literalmente, há poucos meses, tem 3 ou 4 meses. Então, eu criei um perfil novo no Instagram, quando eu vi que os vídeos no TikTok começaram a bombar. Falei, porque eu pensei, eu preciso realmente de uma audiência nova, e como vai ser um perfil novo, que eu não vou ficar falando para as pessoas que ele existe, então eu tenho a chance dessa audiência nova inicial ser uma audiência não necessariamente da minha cidade, não necessariamente próxima a mim. Tanto que eu até percebo um padrão, cara, nos meus seguidores, assim, tá? Eu percebo que 90% dos meus seguidores são pessoas que têm perfil pessoal trancado, exatamente por conta desse modo do Instagram ser, e óbvio, ser um lugar que as pessoas acabam não querendo tanto mostrar suas opiniões políticas, porque o Brasil, infelizmente, está complicado. E assim, a gente precisa colocar o pé no chão. No Brasil que a gente vive hoje, provavelmente, seu patrão é direitista e você, se você não é direitista, você está contra os interesses do seu patrão, né? Claramente isso. Então, você precisa realmente se precaver. Então, quando eu fui emitir as minhas opiniões políticas, eu tinha essa noção. Agora, claro, eu tenho, de novo, uma vantagem, que é, eu já estou um pouco mais velho, então a gente acaba ficando menos preocupado com algumas coisas. Porque, tipo assim, mano, agradar essa galera que vai ser contra as minhas ideias políticas nunca adiantou muita coisa. Esses caras não querem o meu bem. Esses caras não me contratam já mesmo. Não ia adiantar muita coisa. Eu realmente estou olhando para um outro lugar. Então, eu digamos que eu me importei menos. Mas, claro, que quando esse meu perfil novo começou a aparecer para as pessoas locais, volta e meia eu ainda recebo, assim, direct de gente que me conhece e que tenta de alguma forma me convencer do contrário, né? Então a galera fica mandando uns posts, olha isso daqui, que geralmente é fake news, mas eu nem respondo, eu finjo que não tô vendo e tal, não dou muita moral não, porque de novo, se você quer produzir conteúdo na internet, você tem que se focar em produzir. Se você ficar perdendo seu tempo respondendo todo mundo pessoalmente, você não produz. E no fundo é isso que essa galera quer, que você não tenha tempo para produzir, porque enquanto você fica discutindo aí com o seu vizinho, com o seu coleguinha, esses outros perfis, como, por exemplo, MBL, essa galera da direita, eles estão produzindo a rodo.
É verdade. E, Fábio, tem um... Cara, eu não me recordo, mas tem um react que tu fez que eu achei muito legal. Falando daquele povo lá que foi pedir intervenção militar lá em Brasília. Aham. Uhum. E que acabaram presos, né? Cara, assim, qual é a tua visão em relação àquelas pessoas? Por que tu acha que as pessoas, se aquelas tiazinhas, né, elas se colocaram naquela situação? Eu acredito, cara, que muitas daquelas pessoas que estavam lá, elas nem sabiam o que de fato elas queriam.
Eu também acho. Eu acho que acontece duas coisas, talvez até três, assim. Isso não é incomum, tá? Eu tive amigos que, quando a gente era mais jovem, que esses caras eram roqueiro, fã do Charlie Brown, sabe, fã do Capital, e esses caras hoje são conservadoraços. E eu olho, eu acho mó estranho, porque eu fico, cara, não é possível, cara. Onde é que tu se perdeu do Chorão aí, que era um cara super revolucionário? Então, eu noto que a gente tem essas pessoas que elas, à medida que elas vão envelhecendo, e o Brasil é campeão disso, cara. Eu cansei de ver gente que mais nova. Quando eu digo mais nova, é tipo assim, na casa dos 18 até os 20 e poucos anos. O cara é todo radical, usou todas as drogas possíveis, viveu uma vida livre, leve e solta, e aí ele chega nos 30, ele casa, tem um filho, e ele vira um conservador extremo, literalmente assim, ignorando totalmente o passado dele. Eu noto que é muito mais uma tentativa de tentar provar que, olha, eu não fui esse maluco do passado, do que uma reflexão para aquilo que de fato ele está defendendo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Em relação aos idosos aí que entraram nessa vibe e foram presos, eu acho que tem um outro problema, cara. Que no Brasil o idoso é meio largado, né? Então, tipo assim, o idoso ele não tem muito espaço para conversar, para ser ouvido. Então, restou a eles os grupos de zap. E aí, essa galera da extrema-direita, isso é fruto de estudo, tá? A gente não tá inventando. Os caras descobriram que isso funciona. É muito fácil para eles recrutar essa galera, porque a galera tá no grupo de zap, aí ele começa a mandar umas notícias falsas, né? A seduzir essas pessoas com uma ideia de um passado que não existiu, que é falar, olha lá, no tempo da ditadura era melhor, aí as pessoas começam a acreditar. É mentira, cara, não é melhor. Se elas pensassem em 2 minutos, elas entenderiam que não é melhor. Pra você ter uma ideia, eu conheço caras que no Brasil eles aprontaram tudo, inclusive coisas que são criminalmente condenáveis, tá? Passaram pela polícia. Esses caras hoje estão nos Estados Unidos, se tornaram pastores, e estão lá na internet pregando um moralismo que eles nunca tiveram. Então, assim, tem gente que é mentirosa também. Então, essas pessoas também são muito enganadas por gente assim. Então, assim, eu acho que é uma junção de coisas. Agora, claro, né, eu não gosto de infantilizar ninguém, seja jovem ou velho. Então, no mundo real, a vida tem consequências. Se eu e você fizermos algo considerado criminoso, a gente vai ser preso, né? E a gente que é pobre, a gente vai sofrer consequências ainda piores. A gente que é preto vai sofrer consequências ainda piores. Então, assim, eu não infantilizo ninguém, não. Eu acho que a galera plantou o que colheu. Agora, sim, eu acho que a gente, como sociedade, precisa acordar, que é deixar as pessoas soltas na internet, descuidar dos filhos, descuidar dos idosos e não ensiná-los as consequências dos atos, é perigoso, porque é perigoso, cara. Você não pode achar que você vai ameaçar ministro de Supremo na internet e vai ficar tudo bom, hein? Não vai, cara. Você não é político, né? Tanto que os próprios políticos, vou dar exemplo aí, olha o que ele falava do Sérgio Moro aí, do Sérgio Moro não, do Alexandre de Moraes quando ele era presidente e, portanto, tinha foro privilegiado. Chamava de canalha, de babaca, perdeu o foro privilegiado. O que ele diz do cara? Não diz mais nada. Inclusive, da última vez, ele falou assim, olha, eu oro para que Deus toque no coração dele. O discurso mudou. Mudou por quê? Porque ele perdeu o foro privilegiado. Ele sabe que se ele bancar um maluco, a notificação judicial vai chegar na porta dele. Então, assim, a gente precisa acordar para isso. No mundo real, as pessoas processam, no mundo real, as pessoas intimidam, tá? Isso para dizer o mínimo. Então, assim, eu acho que são esses parâmetros aí. É uma galera que abandonada da sociedade, falando dos idosos principalmente, eles são presa fácil para esse tipo de seleção, de sedução. Olha, vem para esse grupo aqui a gente acredita no moralismo, que nunca foi uma realidade, o Brasil nunca foi assim. Todo mundo, infelizmente ou felizmente, eu não sei, aí vai de cada um, toda vez que você conhece alguém muito moralista, se você olhar no passado dele, ele tem muitos motivos para não ter sido moralista. E a gente tem essa galera que tem uma nostalgia de um passado que não existiu. Né, que essa história de que no passado era muito melhor, não era, cara. Se você olhar qualquer dado, você vai ver que não era. O passado sempre foi bom para quem tava no poder, para quem é cidadão comum, nunca foi bom, e se a gente não brigar, nunca vai ser melhor no futuro.
Do ponto de vista psicológico, quando a gente olha para o nosso passado, tem meio que um verniz ali nas nossas memórias, e a gente costuma ter assim, uma nostalgia, mas sempre puxando assim para o lado positivo, né? E agora, cara, tem uma coisa também assim, porque nesses últimos anos aconteceu, principalmente aqui no Brasil, também um reflexo, né, do que acontece lá nos Estados Unidos, não sei porquê, tudo que acontece lá nos Estados Unidos é como se fosse um delay, logo chega aqui no Brasil, com esse governo que passou. O país, cara, não era assim antes desse governo aí, não existia esse negócio de se eu disser que eu sou Lula, cara, eu quero te matar. Se eu disser que eu sou Bolsonaro, cara, eu quero te matar e tal. Não existia isso, cara, não existia essa briga, essa coisa que se chegou, né, quando a gente percebe ali que nos dias ali da eleição, o país estava aqui meio que em guerra, cara. Era a gente, era como é, parente matando parente, porque não compartilhava da mesma opinião, era uma briga louca. Por que que tu acha que a gente chegou nisso, Fábio?
por causa de um cara chamado Steve Bannon, o cara que ensinou a Cambridge Analytica a como trabalhar, que é, ele percebeu, isso graças ao próprio Facebook que vendeu esses dados que ele não deveria ter vendido, né, para essas empresas, e eles testaram, eles perceberam que quando eles despertavam emoções das pessoas, emoções fortes como raiva, elas tendiam a reagir muito mais. Então, foi o famoso tubo de ensaio. E aí, quando isso chegou na mão dos políticos, que eles perceberam que isso funcionava, que isso dava para eles um grito maior do que eles tinham, esses políticos aí, da extrema-direita, porque isso claramente surgiu ali com eles mesmo, eles cresceram. Então, assim, isso não é de graça, mano. Isso foi o famoso capitalismo mesmo, cara. Então, assim, os caras da Cambridge Analytica, esse Steve Bannon, descobriu que esse é o caminho, ele vendeu essa consultoria para esses caras. Esses caras forçaram e eles foram literalmente solapando a democracia e conquistando o poder. Porque a estratégia deles nunca mudou, é sempre essa. É a de sempre questionar o nosso modelo democrático, de falar que não está dando certo, e aí criar vilões que não existem. Aí vai falar que é o globalismo, que é os Illuminati, que é qualquer teoria da conspiração, para fazer com que as pessoas achem que o problema que elas estão enfrentando, que o problema chama-se capitalismo, porque... As meninas já falavam, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Só que o rico não percebe. Então, o que ele faz? Ele começa a dizer que o problema não é a riqueza, o problema é os imigrantes, né? Então, ele começa a apontar para esses outros lugares e as pessoas compram essa ideia, infelizmente, porque é mais fácil. Então, eles falam, o problema não é você, não. É o imigrante, é outro tipo de pessoa. Aí as pessoas vão, dão espaço, ou seja, voto para esses caras, que quando eles chegam no poder eles não fazem nada, tanto que tá aí a França pegando fogo, né, que é um exemplo disso, porque as medidas se tornam cada vez mais violentas contra o povo, porque o povo reclama e aí ele põe a polícia para bater nas pessoas, essa coisa toda, porque eles não têm solução, cara, porque a solução não é isso, a solução literalmente é essa vigilância maior sobre o enriquecimento das pessoas, cara. É o que a gente aprende a ver no jornal, que é a famosa distância entre ricos e pobres. Quanto maior essa distância entre ricos e pobres, cara, pior fica. Por quê? Porque os ricos têm tanto dinheiro que eles têm influência política pesada. Que é isso que eles querem, no fundo. Não é mais só sobre dinheiro. Então eles mudam políticas que tornam eles cada vez mais ricos e que levam eles para ir para o campo das decisões. Ou seja, você cada vez mais vê gente rica tentando pautar a política do país. E qual é o motivo que eles querem isso? Para que eles fiquem cada vez mais ricos. Eles não estão nem aí, irmão. Então, assim, é por isso que a gente tem visto como é que é a palavra? Essa política divisória exacerbada. Por quê? Porque isso é financiado. Não se engane. Não existe MBL de graça. Eles são financiados para ficar dizendo para as pessoas na internet, olha, o problema é o comunismo. Comunismo que não existe aí, né? O problema é esse negócio aqui, sempre apontando um problema que não existe para desviar do problema que existe, que é os ricos estão cada vez mais ficando ricos. E quanto mais ricos eles ficam, mais eles tomam conta das estruturas e mais eles dominam e fazem com que a gente cada vez fique mais pobre, porque eles não nem aí.
E engraçado que quando teve aí que teve esse governo novo aí que assumiu, né, o governo de esquerda, eles começaram a mexer lá e começou as coisas começaram a baixar de preço. Gasolina começou a baixar de preço, carne baixar de preço, alimento começou a baixar de preço, as coisas começaram a cair o preço. E dizem, não sei se isso é verdade, mas dizem que o Bolsonaro ligou para o Guedes e perguntou para ele, cara, por que que o Lula nem sentou na cadeira, já conseguiu baixar o preço dessa gasolina e você não conseguiu? E aí ele disse, cara, não dá para agradar dois senhores, não dá para agradar pobre. E aí, eu não sei se isso é verdade, mas o que se ventilou na internet foi isso. Mas assim, é uma evidência disso que tu tá acabando de falar aqui.
Exatamente. Eu já cansei de participar de palestra com empresários em que a conversa sempre cai para essa história de ai, é difícil encontrar funcionário qualificado. Não é difícil, irmão. É porque a galera quer encontrar mão de obra da melhor qualidade possível pagando nada. Mas, irmão, é impossível. Aí você tá maluco mesmo. Então, assim, no caso do governo Bolsonaro aí, tudo que aconteceu, a gente de fato tinha um governante incauto, cara. Era um cara que ele não tinha capacidade para estar lá. E sabe o que é curioso? Eu até vi esses dias aí, ficou famoso na internet, a entrevista do Carlos Alberto de Nóbrega no Roda Viva, onde ele criticava o fato do Lula não ter uma graduação. E aí o Lula chegou a dar entrevista, eu cheguei a fazer uns vídeos sobre isso, mostrando a estratégia que o Lula estava exercendo no Mercosul em relação à China, e eu falei, cara, e olha que isso é um cara que, vamos lá, o cara não tem essa graduação que o Carlos Alberto está reclamando, mas o que o Lula manja de política internacional, esses caras jamais vão manjar, porque, de novo, você percebe que essa cobrança, ela só existe quando é para menosprezar o pobre, porque o Bolsonaro, cara, desculpa, o Bolsonaro mal sabe falar, porra. Né? E a gente não via essa cobrança em relação à capacidade técnica do Bolsonaro. Muito pelo contrário, ele literalmente fez uma campanha dizendo assim: eu não manjo de porra nenhuma, vou escolher um cara técnico aqui. Que obviamente o cara técnico era só o dono de um banco pessoal, né? O que é curioso. Mas é literalmente a raposa cuidando do galinheiro. Então, assim, todas as vezes que a gente vê esse discurso de educação, é sempre para tentar menosprezar quando alguém pobre chegou numa posição de poder e tá tendo resultado. Então vão dizer que o Lula não sabe falar, que o Lula é isso, aquilo. E o que dizem sempre, né? Que o Lula é só um cara de sorte. Mas o cara de sorte tá, de novo, fazendo coisas óbvias que são benéficas pro povo pobre e o rico tá achando ruim, né? Como sempre.
É verdade. E o que que tu acha, Fábio, toda vez eles essa conversa de comunismo, cara, o que que é o comunismo para ti? Porque para mim, na minha opinião, o comunismo, na minha opinião, é viver em comunidade, né? É todo mundo ali se ajudar, ter uma vida em equilíbrio. Para mim significa isso, né?
Bom, a gente tem aí, obviamente, definições técnicas sobre o que é o comunismo. A gente tem livros históricos famosos sobre o que seria o comunismo. Agora, preciso deixar bem claro, o comunismo, de fato, nunca foi implantado em lugar nenhum. Porque, obviamente, que o capitalista não está afim do comunismo. Porque o que o capitalismo prega, né? É que alguém vai, através do trabalho do outro, acumular capital. É basicamente isso. É alguém que vai arregimentar funcionários, alugando o tempo dessas pessoas, geralmente pagando pouquíssimo, para que essa pessoa fique muito, muito rica. Tem até dados que mostram aí que, por exemplo, na época da Revolução Industrial, que a Revolução Industrial surgiu na Europa, né? A Inglaterra foi o campo da Revolução Industrial, esses caras eram os caras mais ricos do mundo, mas nesse país que surgiu a Revolução Industrial, que os caras eram os mais ricos do mundo, um terço da população vivia abaixo da linha de pobreza. Porque isso que o capitalismo faz, ele pega, ele vai explorar ao máximo a mão de obra. E ele é tão cruel nesse sentido, o capitalismo, que é, se eu abrir uma empresa e eu quiser não explorar pra cacete, eu vou falir, porque o meu concorrente vai fazer isso. Né? Você tem um exemplo aí da Amazon, olha o que ela faz. Né? Ela abre empresas em lugares que o governo literalmente fica dando isenção de imposto, ou seja, ela já não está pagando imposto. Aí ela vende produto abaixo do preço para quebrar todos os concorrentes. Por quê? Porque o dinheiro dela não vem do próprio caixa, vem de investidor. Então, é o que o capitalismo é. O comunismo, tecnicamente, seria um futuro maravilhoso, inclusive, onde seria possível acabar com essa influência de uma classe poderosa que existe, porque quem tem dinheiro é uma classe poderosa, né? Que é o que historicamente se chama de burguesia, onde essa burguesia deixaria de existir e deixaria de ter poder político sobre todo o resto. Porque a verdade é essa. Se você pegar qualquer candidato aí eleito, 99% deles vão ser candidatos que foram eleitos graças à influência de quem tem grana, né?
Uhum.
Tanto que até o próprio Lula, que a gente é o grande ídolo, digamos assim, de qualquer, historicamente falando, da esquerda, mas ele precisou e precisa fazer concessões. Então, quando ele vai lá e escolhe o Alckmin como seu vice, isso é uma concessão, né? Concessão para quem? Para uma galera que tem grana e que fala, ó, a gente ajuda aqui, entre aspas, né? A gente bota uma grana porque precisa, mas você precisa ter esse cara aqui que é dos nossos. Então, o comunismo, ele sonha, ele planeja em que isso não aconteça. Existe um futuro onde o governo é feito pelas pessoas, literalmente. Enfim, é todo um papo mais complexo, não é tão simples só do que viver em comunidade. Mas o comunismo também, ele não é inocente, porque na cabeça das pessoas o comunismo é um paraíso hippie, né? Onde ninguém vai trabalhar. Isso não é verdade. Muito pelo contrário. A primeira coisa que os países comunistas fizeram foi, eles entenderam que ninguém ia deixar ele ser comunista de braço cruzado, como nunca deixaram. Olha, Cuba tentou e como é que tá aí de embargo até hoje, né? Estados Unidos não gosta dessa ideia. Então, eles entendiam que eles precisariam se colocar numa posição de defesa. Aí é por isso que entra esses estados que todo país capitalista vai chamar de ditadura, né? Mas que é um país tentando se proteger. Então, ele vai criar seus exércitos e coisas do tipo, vai investir nisso, como o próprio Estados Unidos faz também, né? Os Estados Unidos investem trilhões em defesa. Ele precisa se defender. Os Estados Unidos nunca foi atacado por ninguém, né? Mas no último século ele se envolveu pelo menos em 20 conflitos com países que são longe pra cacete dele. Isso é sinal de que os Estados Unidos faz uma coisa que é o que historicamente se chama de imperialismo, que é pra onde é que eu vou me expandir agora, né? Pra poder roubar riqueza. É o que sempre aconteceu. A própria Grã-Bretanha fez isso ao longo do tempo, dos anos. Enfim, então o capitalismo, o comunismo, ele não é algo no sentido de, olha, vou ficar de braços cruzados. Nunca foi isso, muito pelo contrário. Mas a gente sabe que as tentativas de comunismo, historicamente, que aí a gente está falando de União Soviética, eles fizeram uma população que vivia literalmente só de agricultura mandar um homem para a Lua em 50 anos. Então, assim, se o comunismo é tão ruim assim, por que que os Estados Unidos não deixam os países ser o que eles quiserem? Por que que eles tentam se meter em todo mundo? Acho que a gente sabe por que é, né?
E a China? O que que tu acha?
A China, ela tem, tem até estudiosos que falam que a China ela é um case inesperado, porque ela tem características capitalistas, mas também tem características comunistas. E aí, literalmente, o nome que se dá para isso é socialismo, né? Então, a China tem um pouco de todas essas coisas. Historicamente, está aí, né? A China também era um país que até o ano 30, uma coisa assim, a expectativa de vida era 34 anos, e o cara, em 30 anos, 50 anos, levou isso para 70. Eles estão caminhando para ser a maior economia do mundo. Isso, obviamente, se os Estados Unidos não tocar fogo lá, porque eles estão tentando fazer isso. Toda semana sai notícia nova. Não tem um mês que sai uma notícia no Wall Street Journal de que os Estados Unidos, literalmente, eles estavam emitindo um decreto para limitar o acesso da China à tecnologia na nuvem. Porque quem domina esse mercado da nuvem são pouquíssimas empresas. Elas são IBM, a Amazon e Microsoft, né? Então, eles estão literalmente dizendo assim, ó, empresa chinesa aqui vai ter que ter menos acesso à nuvem, porque eles estão tentando barrar o crescimento da China, literalmente assim.
Só que a China, cara, é uma potência muito forte, porque eles hoje no mundo só quem peita os americanos são eles, porque eles vão lá e inclusive, teve até o Lula, foi conversar com o Xi Jinping lá para fazer uma moeda, para não depender do dólar na negociação, e aí o Joe Biden lá já não gostou, oh, peraí, que é isso? Os caras ficaram de orelha em pé ali, porque também o Lula, ele tem esse diferencial de realmente ele ser um estadista, e não um cara que, nós temos que ser nacionalista, pátria, não sei o quê, que o cara diz que é pátria, mas quando você vai ver, o cara é um vira-lata, um paga-pau pro americano, né? O Lula é diferente, né? A postura dele é muito clara disso aí.
Exato, exato. E assim, a gente, obviamente, como país, eu acho que assim, o nosso exemplo a gente olha pra China e vê ela fazendo umas paradas inteligentes, assim, eu não tô falando que a gente tem que virar a China, nada disso, eu acho que a gente tem que olhar porque ela faz de bom e falar, pô, isso aqui é legal, vamos tentar fazer algo parecido, e aquilo que a gente acha que não é legal, a gente também não faz. Nesse sentido, acho que o Lula é muito inteligente, cara, porque é isso, olha só, eu sou um país aqui que as pessoas estão de olho, porque, enfim, né, o mundo está caminhando para esse aquecimento global, o Brasil tem aí reservas de floresta que todo mundo está interessado, então ele está numa posição muito, muito privilegiada para poder dizer assim, beleza, os Estados Unidos, tu quer ter influência aqui? Me dá grana, porque se tu não me der, eu vou estar da China, e a China está investindo, né? Então é isso, o Lula está mais do que certo de jogar o jogo procurando, obviamente, o melhor possível para o Brasil e não para a China, ou pior, não para uma cambada de garimpeiro, porque era o que o Bolsonaro fazia, cara. Que, pô, a gente viu aí os dados, né? A Amazônia virou um garimpo a céu aberto. E, pô, garimpo só é bom para uma pessoa, mano, pro dono do garimpo, porque para a natureza é uma desgraça.
Cara, e engraçado, tu falou aí nesse negócio do garimpo, e os garimpeiros que ficam lá, aqueles caras, eles são explorados, ganham migalhas, e os caras gravam vídeos, colocam nas redes sociais, porque nós estamos sendo perseguidos. Eles, na verdade, Falta esse senso crítico, porque na verdade eles ali estão sendo escravos, porque eles ganham migalhas perto do que os caras que bancam tudo aquilo ali estão ganhando.
Exato. Fora todos os riscos ambientais que esses caras causam. Porque, assim, a primeira coisa que acontece quando um garimpo chega, como é um negócio completamente pirata, eles causam uma degradação do meio ambiente absurda. Então, a primeira coisa que aparece, esses caras pegam dengue e febre amarela rápido. Porque eles causam um buraco no meio da natureza e a natureza não fica quieta. Segundo, eles contaminam com mercúrio os rios. Então, eles acabam com as populações ribeirinhas. Eles matam peixe e as pessoas comem peixe. É por isso que a gente viu o caso do Yanomami lá, todo mundo doente. Porque os caras contaminam. É a tal história, olha. Você não quer explorar o que quer que tenha de ouro aqui? Beleza. Só que o cara vai lá e contamina até o rio, cara. Né? Então, te mata. Então, qual é a graça disso para que uma ou duas pessoas fiquem ricas? Enquanto todo o resto está morrendo. Isso é um absurdo, mas era o que estava acontecendo, né?
Né? E Fábio, voltando na questão do comunismo, eu até separei essa pauta aqui para falar contigo também. Cara, por que que tu acha que os evangélicos abraçaram essa ideia aí do Deus, pátria, família acima de tudo aí? Por que que tu acha que eles compraram essa ideia? Porque era impressionante. A gente vê os evangélicos abraçados com o Bolsonaro aí, né? Vendo, curtindo essa ideia, e eu ficava me perguntando, pô, cara, mas um cara que faz saudação às armas, porque arma, meu, só tira vida. Arma não é, cara, falar assim, ah, mas é para se defender. E o cara ia lá no, no naquele negócio deles lá dos evangélicos lá. Eu nem sei se você é evangélico. Mas aí os caras iam lá naquela passeata que tem dos evangélicos, que tem lá em São Paulo, que eu não sei como é o nome, nem me recordo.
A marcha para Jesus.
A marcha para Jesus, os caras iam lá fazer símbolo de arma e tava tudo certo, os evangélicos nas igrejas pentecostais, os caras, em vez de falar de Deus lá, de Jesus, os caras estavam falando, era do Deus Bolsonaro e tal. O que
Fazendo
tu
a
acha,
minha.
cara, que
Cara,
aconteceu?
eu não acho, não, tenho certeza. Eu venho desse meio, eu fui membro de igreja evangélica e eu fui membro relevante, tá? Eu gosto de falar isso porque isso é um ponto específico. Eu era a pessoa que pregava para jovem na rede que eu frequentava, na igreja que eu frequentava. Eu cresci cercado por igrejas, eu conheci muitos pastores. Eu conheci literalmente o mundo por trás das cortinas. E eu te falo por que o evangélico abraçou isso. Por dois motivos. Primeiro, o evangélico no Brasil, desde que o mundo é mundo, ele é seduzido por uma ideia de perseguição religiosa que ela não existe. Então, assim, as igrejas, historicamente, igrejas pentecostais no Brasil, elas sempre tinham um pastor com esse papo de que, olha, os crentes vão ser perseguidos, porque no fim do mundo os crentes vão ser perseguidos. E aí. Era uma ideia de perseguição que ela nunca existiu, na verdade, no Brasil. Porque no Brasil, o máximo que acontecia era de um crente levar esporro porque ele estava sendo chato. Porque ele estava, de repente, fazendo barulho tarde da noite, ele estava com a caixa amplificada no meio da rua, incomodando os vizinhos. Era o máximo que acontecia. Mas isso, historicamente, acontece no Brasil, essa ideia de uma perseguição religiosa que ela nunca aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto. O ponto dois é que os líderes religiosos no Brasil. Eles foram seduzidos pelo dinheiro, simplesmente assim, cara. E eu vi isso acontecer quando os pastores começaram a achar que eles deveriam ser pessoas especiais porque eles eram pastores. Eu vi quando você entrou na igreja que eu fazia parte, eu vi quando foi entrando em outras igrejas, um monte de livro nesse sentido. Esse momento coach, digamos assim, ele foi se misturando com religião. E assim, a gente tem no Brasil igrejas enormes que elas basicamente batem nessa tecla, a tecla do dinheiro, né? De que, olha, Deus pode te tornar rico, Deus pode fazer isso por você. Então, entrou aí, foi os caminhos pelos quais esses políticos entraram. Porque, assim, ó, existem igrejas no Brasil que elas literalmente são donas de partido político. E a gente pode falar do nosso estado. A gente tem deputados que são líderes de partido que são pastores. Então, isso já estava lá dentro. O que eles fizeram foi misturar com religião para ganhar voto. Olha, eu cansei de ver, cara, igrejas que na época da eleição o pastor pega todos os candidatos que são da igreja, coloca eles no altar. E fala assim, ó, esses aqui são os candidatos que você tem que votar. Então, assim, o voto da igreja vem sendo comprado há muito e muito tempo, isso não é novidade. Eu mesmo, na época que eu fazia parte de igreja, cansei de ver político que nunca apareceu na igreja, nem época de eleição, o pastor chamar e dar microfone pro cara falar. Isso é um jeito de ganhar voto, né? Por quê? Porque é sedução pelo poder, cara. Aí, claro, existe uma outra coisa no meio evangélico. E aí, se você que está escutando é evangélico, você tem que admitir porque isso é verdade. São duas coisas, na verdade. Primeiro, o evangélico geral, ele não lê Bíblia. Literalmente não lê Bíblia. Portanto, ele é muito mais fácil de ser enganado. Ele só lê aquilo que o pastor mal diz para ele. Então, como ele não lê Bíblia, ele acha que tudo é verdade, que tudo que o pastor está falando é verdade, mas não é. O pastor está falando uma coisa muito pontual, muitas vezes. Então, esse é o ponto número um. O ponto dois é que o cristão no Brasil, ele foi treinado a se achar superior. Então, ele acha que ele é superior. Ah, porque eu não sou um pecador que nem os outros, sabe? Ah, porque eu não sou que nem aquela menina que está dançando funk na internet, tá? Ainda que eu esteja, de fato, roubando, como a gente vê o tempo todo acontecendo por aí, né? O cara tá roubando no trabalho, o cara tá traindo a esposa. Mas eu não sou a menina que tá dançando no TikTok, fazendo a reboladinha. Então, eu sou superior. Então, juntou tudo isso, esse pensamento de superioridade, essa preguiça de ler Bíblia, esse pastor seduzido pelo lance da grana, porque, afinal de contas, ele percebeu que bastava ele ter uma igreja com tantos números de membros que ele seria capaz de ter uma Hilux, né? Muitas igrejas, inclusive, selecionam pastor assim, sabe? Tipo franquia, ó, se você vir para minha congregação e você tiver X número de fiéis, você vai ganhar um salário X. Então, isso foi o suco para virar isso tudo, cara. O suco para isso. Aí aparece o Bolsonaro fazendo as coisas mais óbvias do mundo, dizendo que, olha, eu sou o Messias. Olha, Messias, Messias é Messias, né? Uhum. Falando essas coisas, citando Bíblia, que nem faz sentido, porque, né, ele cita um versículo que é diametralmente contra tudo que ele sempre fez, que foi mentir pra cacete, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então foi o suco perfeito. E aí, o evangélico no Brasil, ele tem, em última instância, um sonho, eu diria que é um sonho molhado, de que se tivermos um líder evangélico no Brasil, o Brasil vai se tornar o paraíso perfeito. Isso não é verdade, cara. O Lula fala isso o tempo todo. Quando as pessoas falam pra ele como é que ele vai negociar com o Congresso, ele fala assim, gente, desculpa, mas eu preciso negociar com o Congresso que foi eleito pelo povo. Vocês que elegeram esses caras. Goste você ou não, esse cara tá lá porque o povo elegeu, então eu preciso negociar com esse cara que foi eleito pelo povo. Um líder evangélico não vai mudar o Brasil da noite pro dia, cara. Isso não vai acontecer, porque isso não vai acontecer. Isso nem é bíblico, irmão. Se você ler Bíblia, isso nem faz sentido. Você tá maluco. Mas as pessoas acreditam nisso porque é cômodo. E a gente sabe que, em última instância, o brasileiro pensa pouco em eleição, cara. Assim, agora tá pensando um pouco mais, tá? Mas, pô, quantas e quantas vezes chega no dia da eleição, o seu pai, a sua mãe, um parente seu vira pra você e fala assim, pô, mas me fala aí, tu vai votar em quem aí? Porque eu não escolhi ainda, não. Então o cara nem sabe quem ele vai votar até naquele dia. Só que o candidato da direita, o Bolsonaro, ele tem uma vantagem, que é, enquanto qualquer candidato não pode fazer política fora do tempo, esses candidatos estão todo domingo tendo púlpito nas igrejas falando deles. Eles estão sendo apregoados todo final de semana dentro de uma igreja, quando eles apontam o dedo para um inimigo que não existe, né? O inimigo é o LGBTQIA+, o inimigo é o comunismo, esses são os problemas do cristão. Sendo que o problema do crente muitas vezes é a Bíblia mesmo, cara. Então é por isso que é muito fácil seduzir, porque os caras têm preguiça de várias coisas, chega um político desse falando que, olha, esquece tudo, porque, vamos pensar, Israel, pensar politicamente dá trabalho, cara, é muito difícil ficar acompanhando política, pô, é ou não é? É chato você ficar vendo jornal. É. A gente vê porque a gente é doido mesmo assim, e tal, porque precisa, na verdade, mas quantas pessoas ignoram qualquer jornal? Ou seja, dá trabalho. Aí surge o seu pastor, que é a pessoa que você conhece, que você acredita, que te dá conselhos e fala, olha, o problema é, não existe todo esse problema que você está falando, que o jornal está falando, o problema é um só. O problema é a doutrinação, né, como é que eles chamam? A doutrinação nas escolas. Isso nunca existiu. O problema é isso aqui. Aí olha só para esse problema e diz que tem um candidato que vai resolver isso. Que o cara não tem um plano concreto para isso, na verdade, no fim das contas, né? Então é muito fácil seduzir, cara.
Eles criam problemas imaginários, que não existem, eles criam ali. E, cara, o que me impressiona também, Fábio, é a comunicação deles. Como que eles conseguem, de uma forma simples, comunicar com as massas? Porque, assim, comunicar com as massas não é fácil. Exato. Eu não sei qual a tua opinião, mas eu acredito que, se não fosse o Lula, esse governo do Bolsonaro não tinha acabado, porque comunicar com as massas, só o Lula, que é o político que eu vejo hoje em exercício, que tem essa habilidade de saber comunicar com as massas. Porque o Bolsonaro também, ele sabe porque ele fazia aquele ihul dele e tal. Aqui mesmo em Marabá, ele veio, fez uma motossiata aí, e a gente via lá os pobres pagando pau para ele lá e tal. E uma vez eu até perguntei pro cara assim, eu falei, cara, tu é pobre de Maré de si, meu, por que que tu vai votar no Bolsonaro? Ah, porque ele é legal, ele fala a língua do povo, ele é doido e tal, ele é maluco e tal, não sei o quê. Aí eu fui entender isso, cara. É, a comunicação, meu, é um fator decisivo para você conquistar o coração das massas.
É, agora sim, se a gente for olhar bem detalhadamente para o fenômeno Bolsonaro, existem algumas coisas que passam desapercebidos, que é, primeiro, eu definitivamente eu não acho que o Bolsonaro é esse fenômeno de comunicação popular, não. Eu acho que o Bolsonaro, ele era literalmente a chave para um monte de gente ir para o poder. Então, para essas pessoas, era muito vantajoso elas defenderem o Bolsonaro, e quando eu digo defender, vamos fazer meme do Bolsonaro, vamos editar vídeo do Bolsonaro, era muito vantajoso. Por quê? Porque como ele acabou se tornando uma figura que atraía voto, todo mundo que foi eleito junto com o Bolsonaro em 2018 foi eleito porque falava, porque eu tô com o Bolsonaro, simplesmente assim. Eu te falo, eu tenho plena convicção disso, o Bolsonaro sozinho, só ele e o microfone, ele não ia para muito longe não, cara. Agora eu te falo porque, olha, ainda em 2013, foi o último ano que eu trabalhei na TV lá, quando a gente trabalhava. Ainda em 2013, um cara que trabalhou com a gente me procurou e falou assim: cara, a gente tá montando um esquema aqui para ajudar o Bolsonaro. Você toparia editar vídeos pro Bolsonaro de graça? Isso lá em 2013, esses caras já estavam fazendo isso. Então, por trás do Bolsonaro existe uma força gigantesca de muita gente que acreditou no cara. E, obviamente, outros políticos que sabiam que se o Bolsonaro tivesse bem na foto, eles também estariam. Portanto, eles se apoiaram no cara. Não é à toa que a gente teve uma renovação naquela época gigante de um monte desses políticos da direita, esses jovens, MBL, essa galera aí que entrou na aba do Bolsonaro. Tanto que já era previsto pelas estatísticas, pelas pesquisas, de que metade dessa galera não se reelegeria já nessa última eleição. E aconteceu isso. Por quê? Porque o Bolsonaro se enfraqueceu, né? Então, assim, eu acho que essa é a diferença brutal entre Lula e Bolsonaro. Eu acho que o Lula sozinho, ele se garante, o Bolsonaro sozinho se garante. E aí, de novo, a gente tem fenômenos enganosos, que é a galera acha que o Bolsonaro ganhou 2018 mesmo sem ter tempo de TV, só com a internet. Isso também não é verdade. Por quê? Lembra que quem é que tinha o maior tempo de campanha? Era o Alckmin. A campanha do Alckmin foi basicamente batendo no Bolsonaro. E uma coisa que a gente aprende é que não tem publicidade ruim, né? O que existe é publicidade. O cara que tinha o maior tempo de campanha estava fazendo uns vídeos muito loucos de uma bala que estava matando todo mundo, e essa bala era o Bolsonaro. Você lembra disso? Então, cara, o Bolsonaro teve muita propaganda espontânea, porque mesmo a propaganda contra, ela era espontânea, né, para ele. Então, assim, ele teve muita ajuda também, não foi tudo isso, não. E ele ganhou ali com 2% de diferença, aquela coisa toda. Então, assim, e parte do fenômeno Bolsonaro tá aí. Agora, claro, a capacidade de se comunicar com as pessoas, ela é fundamental. E, de novo, o bolsonarismo faz isso muito bem. Por quê? Porque o bolsonarismo, ele é bom para muita gente. Por quê? Porque, vai lá, o Brasil Paralelo, que é o maior anunciante do Facebook no Brasil, que fica publicando documentários da direita, e eles são o maior anunciante disparado, assim, eles estão muito longe do segundo colocado, eles estão fazendo propaganda, de certo modo, pro Bolsonaro. Então, assim, tem muito dinheiro envolvido, não se engane. Sem grana, esses caras não vão muito longe, mano. Tem muito dinheiro envolvido. Sem grana, não vai, não.
Cara, e tu falou aí Brasil Paralelo. Uma vez eu comecei a assistir um documentário do Brasil Paralelo. Eu não fazia não tinha nem noção do que era direita e esquerda e tal. Eu comecei a ver aquelas histórias deles lá e tal. Eles, na minha opinião, assim, meio que tentam recriar a história com uma visão diferente, tentando colocar ali um posicionamento. Quando eu percebi aquilo, eu falei: ah, meu, isso aqui tá errado, cara. Isso aqui tem uma distorção aqui, isso aqui não é a realidade. E aí alguns amigos falando: cara, esse Brasil Paralelo é demais e não sei o quê, então olha os caras, como é que eles estão, né? Eles fazem isso, né? Eles meio que recriam a história, contam de uma outra forma ali e tal, para poder encaixar ali no objetivo que eles querem. Mas assim, O Lula, ele é um grande comunicador, isso é inegável. O cara consegue conversar com todo mundo, o cara consegue agregar e tudo. Mas o que eu te falei lá do Bolsonaro é aquele jeitão dele, loucão e tal, que acabava seduzindo, e criava-se esse, identificação, identificava com as massas.
Mas aí de novo, olha, mas de novo, tu pode ver que a maioria das vezes, quando acontecia alguma polêmica que o Bolsonaro falava alguma besteira, a defesa que a galera fazia dele era sempre assim, ó. Ah, não, mas ele não quis dizer isso. Então, o que eu via do Bolsonaro era sempre as pessoas reinterpretando o que ele tinha dito. Olha, não, ele não quis dizer isso, ele quis dizer outra coisa. Então, eu honestamente, eu não acho que essa figura simpática venha dele, mas veio das pessoas que passavam esse pano de falar, não, ele quis dizer outra coisa. E claro. A gente não pode ignorar que teve um monte de empresário. Eles foram filmados falando isso, reunindo funcionário e falando: quem não votar no Bolsonaro aqui, a gente vai demitir todo mundo. Eles tocaram esse terror.
É, isso aí foi, isso foi fato. Inclusive aqui aqui no estado do Pará teve muitos desses vídeos aí, circulando, e a galera colocando medo em todo mundo. Mas, passado tudo isso, Fábio, que tu pensa para essa eleição que está vindo agora? No ano que vem, eu acredito, né, que ano que vem já vai ser ano de eleição, né? Ano que vem já vai ser. Você acha que, no caso aí, a direita, ela fica um pouco mais enfraquecida, ou ela continua forte aí, o bolsonarismo continua forte?
Cara, eu acho que ela está um pouco enfraquecida nesse momento. Mas, cara, a gente está só no primeiro ano de governo Lula, para todos os efeitos. E como qualquer governo, a gente sabe que em algum momento ele vai dar uma derrapada. E aí passar essa euforia, porque tem um problema, né, cara, que assim as pessoas esquecem. Então, assim, a gente está comparando, como a gente está agora, comparando com os 4 anos de governo Bolsonaro, que foram tão terríveis e tal. A gente não está inventando a roda. Isso é comprovadamente foram anos muito terríveis. Então, assim. Por conta disso, a gente consegue perceber mais claramente, mas daqui 2 anos, 3 anos, as pessoas vão parar de comparar com o governo Bolsonaro e vão começar a comparar só com o ano passado. O que que rolou no ano passado, o que que não
Exatamente.
tá rolando? Então, e a direita definitivamente não morreu, tá? Os caras estão aí, estão correndo atrás, continuam trabalhando, eles estão, obviamente, menos monetizados, porque afinal de contas o presidente mudou, então eles estão com, não estão com a máquina estatal tão poderosa na mão deles. Mas eles ainda estão aí. E eu vou falar para você. Eu acredito, assim, que eles têm nomes muito fortes. E que se a esquerda não acordar. E a esquerda tem um problema, cara, no Brasil, que é a esquerda, ela bate nela mesma. Você não vê os caras da direita se batendo assim, né? Você não vê os caras da direita falando mal deles mesmo. É raro isso acontecer. A esquerda não, cara. Os caras começam a brigar por bobagem. Ah, sabe? É umas bobagens assim. Então, acho que esse é um problema que a esquerda tem que aprender. A esquerda, ela é muito ruim de comunicar, a verdade é essa também, né? Assim, eu te falo aqui, ó. Mesmo hoje no governo Lula, os maiores avanços do governo Lula, as pessoas só sabem porque tem um monte de influenciador digital que é de esquerda fazendo publicidade de graça, tá? Porque se dependesse só do governo, meu irmão, as pessoas não saberiam. Não saberiam, porque eles não anunciam. Os caras não falam nada, irmão. Tipo assim. Fora uma coisa ou outra que sai no jornal, as outras coisas menores, os caras não falam nada. É influenciador de esquerda que tá aí falando, que tá aí fazendo. E eu falo isso porque eu mesmo já fiz isso algumas vezes, porque eu fico, porra, esses caras não falam nada, irmão. E aí, por não falar nada, as pessoas, não, obviamente, não tem como saber, e aí elas votam sem saber. Então, assim, eu acho que a esquerda precisa acordar muito sobre como fazer política no século XXI, mano, em 2023, que é preciso usar a internet, precisa ser estratégico. Mas eu confesso que isso é uma dificuldade que a esquerda tem. Então, nesse sentido, eu não acho que a direita morreu. Eu acho que ela tá só um pouco machucada agora, mas tem 3 anos para correr ainda. Então, daqui até lá, esses caras vão avançar muito e vou além. Tem nomes aí da direita no Brasil que estão se destacando pra caramba. Se eu for citar aqui dentre eles, a gente tem aí, obviamente, os caras de São Paulo, né? Tem lá os caras que são MBL, que estão aí crescendo. Mas, assim, seguramente, nacionalmente. A esquerda deveria abrir o olho com o moleque Nicolas. Moleque Nicolas Ferreira.
Eu ia te perguntar, o que que tu acha desse cara do Chupetinha?
Eu acho que, graças a Deus, ele não tem 35 anos ainda. Porque precisa disso para ser candidato à presidência, né? Porque, assim, cara, ele tem aquilo que é. Se você lembra do governo Collor, né? E quando eu digo lembra, é se você assistiu o documentário, né? Isso é documentadamente provado. que o Collor foi eleito graças ao Boni, né? O cara da Globo. Eles fizeram um monte de coisa, né? Eles fizeram uma reapresentação de debate editado, valorizando o Collor. Eles colocaram o Collor para parecer do povo, ou seja, com a gravata meio desgrenhada, com o cabelo meio desgrenhado. Eles colocaram um suor falso no Collor. É, e o Collor era um homem branco que sabia falar muito bem, ainda que o Collor fosse herdeiro de uma família magnata de Alagoas, né?
Uhum.
O Nicolas Ferreira caminha pelo mesmo caminho. Por quê? Porque ele é um menino branco que fala bem e que vem do lugar evangélico. Ou seja, ele tem tudo aquilo que ele precisa para estar numa posição de poder. E como ele tem foro privilegiado, por conta disso, ele tem a ousadia de falar o que ele quiser falar. Porque como ele tem foro privilegiado, ele pode mandar todo mundo se ferrar e nada acontece. Então, por conta disso, né, à toa que ele vem crescendo, obviamente, aí, tem sido eleito e reeleito, né? E ele sabe usar a internet, goste ou não, ele sabe usar a internet, ele sabe falar, ele sabe... Então, assim, eu acho que esse cara, o Nicolas Ferreira, hoje, ele é o maior expoente, assim, da direita. E, claro, de novo, num cenário de eleição... as alianças se formam. Então, pensa esse cara bem monetizado, né? Tipo, com grandes apoios políticos e com outras pessoas que também sabem trabalhar com internet por trás ajudando. Esse cara tem um poder incrível. E a tal história, a gente sabe que no Brasil acontece uma outra coisa que é o fenômeno do Tarcísio aí também. Que é, esses caras, eles, para poder serem eleitos, eles falam esse monte de absurdo, aí eles acontece de serem eleitos e se tornarem líderes do executivo, e aí quando você está no executivo você tem que trabalhar, né, não pode ficar só de palestrinha, e aí ele de fato muitas vezes trabalha, sabe? Tipo assim, faz uma coisa ou outra e tal, mas a gente sabe que o jogo de governo, o jogo de presidência, ele é muito mais complexo. Então, tipo assim, ó, uma coisa que eu aprendi no Brasil é que quem manda de verdade, quem ainda manda, são os cacique velho. Então você gosta ou não... quem ainda manda, quem ainda tá por trás das cortinas mandando é Sarney e família, é Barbalho e família, é os ACM Neto e família. Esses caras continuam mandando pra cacete, né? Só que esses moleque novo que chega aí com essa doideira da direita, eles vão lá e faz bagunça. E aí sou eleito, faz bagunça. E tipo assim, uma coisa que a gente aprendeu é que o Centrão não tá nem aí, né? A galera do Centrão, eles sentam em cima das paradas. E tipo assim, deixa o Brasil pegar fogo, depois vem o próximo. O Centrão não quer cargo executivo. Assim, pelo menos não esses com holofote. Ele quer cargo tranquilo, cargo que não tem impeachment, né? Esses cargos de líder de Senado, líder de Congresso. Então assim, eu acho que o problema que a gente tem é que essa direita, ela não sabe o que fazer quando está no poder, além de só usar esse discurso A mais B da direita, que é de meritocracia, que é de valorizar o lucro. E, cara, nenhum governo no mundo, nenhum país avançou pensando só em lucro, cara. Se ele não investir nas pessoas, se ele não investir na ciência, se o Estado não investir, um país não se desenvolve. Se depender só da iniciativa privada, não vai a lugar nenhum.
É. E tu falando aí, Fábio, da extrema-direita, né? E o Sérgio Moro e o Delanhol, eles são também expoentes aí dessa direita. Eles tentaram aí, o Delanhol agora foi cassado, o Sérgio Moro também já está quase chegando a vez dele também de ser cassado, pelo que a gente viu. Cara, e eles tentaram também, mas parece que não vai rodar para eles, né?
É, cara, tipo assim, bom, a gente, se você acompanha todo esse processo Lava Jato, a gente via, não era segredo, que, cara, eles estavam fazendo coisas muito erradas desde sempre. Agora, claro, quando o Bolsonaro estava no poder, o Bolsonaro ia, né, a gente viu eles colocando, o Bolsonaro mudando delegado de Polícia Federal que estava investigando essas maracutaias o tempo todo, né? Agora, claro, saiu do poder, mudou-se o poder, aí os caras começaram a ser investigados e rodaram, né? A gente viu aí o Dallagnol rodar, e o Sérgio Moro tá na lista pra rodar também. Então, assim, eu acho que eles são os mais fracos, no fim das contas, sabia? Porque, assim, diferente desses caras, desses outros políticos, como o Nicolas Ferreira, esses Dallagnol, o Sérgio Moro, esses caras mal sabem falar. Eles não são articulados no seu discurso. Você vê que o cara vai falar, o Sérgio Moro é só corrupção, ele não consegue falar pra além disso, né? Tanto que lá na CPMI que eles convidaram o Flávio Dino comeu todo mundo com farinha, né? Então, assim, eles não têm articulação para isso, eles não seguram, não. Assim, eles têm o suficiente para ser eleito, como foram, só que, como eles cometeram muitas irregularidades, a justiça vai apurando e vai vendo que essas irregularidades foram suficientes para torná-los inelegíveis, com voto anulado, é aí que eles dançam. Mas, tipo assim, se eles não tivessem se cometido esses crimes nesse nível, eles teriam o suficiente para ser eleito. E como foram, né? O Dallagnol foi eleito, o Sérgio Moro tá aí senador, incrivelmente, então... Eu acho que eles são fracos. Eles têm o suficiente para ter uma vida política, mas, claro, como eles vacilaram muito na Lava Jato, e aí isso tem sido investigado, isso tem sido descoberto, eles têm a chance de perder mandato.
E eles também, quando eles estavam no auge do poder, a gente observava que os caras estavam achando que eles eram os salvadores da pátria, né? A mídia também contribuiu muito para isso, até porque mexeu muito com o ego dos Sim. caras, e aí eles fizeram o que fizeram. Assim, Fábio, trazendo aqui para nossa regional, para o Estado, como que você vê a política do governo do Estado? Já que nós estamos nessa vibe de política aí, eu quero a tua opinião também sobre o governo do Estado, né? Tu falou que os caciques que comandam aí a política, e o Helder praticamente está sem adversário, cara. Não tem adversário do Helder.
De novo, eu acho que a gente acaba sendo obrigado a comparar com os poucos anos do passado, né? Então, a gente tinha um governo no passado que estava aí há muito tempo e que era pouco expressivo para o resto do Estado. Historicamente falando aqui do nosso Estado, os governos sempre ligaram muito mais para a capital. A verdade é essa. Sempre você ligava a TV e via a obra do Estado só na capital. E pronto. No último governo, eles tentaram alguma coisa com essa história de vou criar uma sede do governo em outras cidades, mas era ali naquele um ano antes do ano eleitoral. Então, a gente já sabe que isso era estratégia. Então, era difícil. Aí, beleza. Agora você tem um novo governo, que goste ou não, quando você compara com o governo anterior, você sente uma maior presença desse governo. E nesse sentido, o cara realmente tem concorrência não, mano. Ele vai, assim como ele foi reeleito, provavelmente ele vai eleger um sucessor fácil.
Impressionante. E Marabá, falando agora da nossa querida Marabá, analisando o gestor que aí está, e fazendo já, usando como método comparativo os 4 anos passados, como que você avalia a gestão desse prefeito aí?
Eu acho que a prefeitura da nossa cidade tem um problema, que é assim, de novo, quando você. A gente teve duas gestões terríveis antes da gestão atual, né? E quando eu digo terrível, terrível pra cacete. Os caras de não pagar servidor, sabe? De não pagar o básico. E, pô, eu lembro que teve um ano que a gente tava fazendo debate ao vivo, né? A gente trabalhava na TV nessa época, e a gente recebia todo dia ligação de funcionário público falando que o salário tava atrasado, e o prefeito tava no debate ao vivo dizendo, já paguei. E a gente sabia que o cara tava mentindo, não tinha pagado ninguém, mas ele tava falando isso. A gente veio de duas gestões terríveis. Por conta disso, a gestão atual, ela só precisava fazer o café com leite que dava bom. E ela é famosa por ser uma gestão que faz o café com leite. Então, o que é que ela faz? Ela paga a galera em dia. Basicamente isso. Só que eu acredito que uma cidade, na verdade qualquer cidade, mas principalmente uma cidade do tamanho da nossa, ela não pode ter só o café com leite, cara. Eu vou dar um exemplo básico. A gente é uma cidade com potencial turístico enorme. O que que a gente tem de turismo promovido pelo governo local? Nada,
Nada.
irmão. Se você abrir qualquer perfil de prefeitura de qualquer cidade aqui em volta, você tem campanhas de veraneio infinitamente melhores. Isso não é de agora, isso é de sempre, porque todo mundo sabe que o atual prefeito não gosta de fazer nada nesse sentido. E olha só que legal, o cara só não gosta, é só o gosto pessoal do cara, que é uma doideira. Então, assim, eu acho que ele tem uma gestão básica para um negócio que não devia ser básico. Sabe assim, pô, tem que ser complexo, pomba. Se é difícil, é por isso que tu tem secretaria. Secretaria de turismo, de lazer, de esporte, do cacete. Tem que complexizar mesmo, não pode ser só o simples. Então, acho que esse é um problema que a gente tem. E que está se findando, porque já é o segundo ano de segundo mandato. Obrigatoriamente vai ter que ter um sucessor aí. Nesse sentido, eu vejo um campo aberto. Porque aí, literalmente, todo mundo que está vindo aí, todo mundo entre aspas, tem as mesmas chances, entre aspas, né? Porque, claro, o governo vai tentar eleger o seu próprio candidato, a gente tem outras alianças que a gente ouve falar que estão se formando, então a gente está literalmente num campo minado. Mas eu realmente espero que a gente tenha um político que ele saia desse básico, que é só, ai, paguei em dia e deixei a cidade limpa. Pô, isso é o básico, tem que ter mais, cara. O governo local tem que fazer mais. E aí, nesse sentido, eu acho que seria um erro, dois caminhos, né? Eu acho que o caminho número um, o caminho do cara que não tem experiência política nenhuma, né? Se é que você me entende, né?
Uhum.
Eu acho que é um erro, porque ele naturalmente vai imitar o próprio progenitor aí nesse sentido. Por mais que diga que não, a gente sabe que é o que vai acontecer, né?
Vai ler na mesma cartilha.
É, porque literalmente o cara não tem experiência nenhuma, mano. O que, que ele vai fazer? Vai perguntar, o que, que eu faço, pai? É o que vai acontecer. E eu acho também um caminho perigoso o caminho do cara que foi vice dele durante um bom tempo aí, que hoje é um candidato da extrema-direita, né? Um candidato não, ele é um deputado da extrema-direita, né?
Uhum.
Porque também eu acho que essa galera da extrema-direita só tem papo, cara. Esses caras, desculpa, eu não vejo nenhum no executivo fazendo coisa relevante, muito pelo contrário. Eu só vejo eles fazendo cagada e voltando atrás, fazendo cagada e voltando atrás. Isso em todos os lugares que a gente vê. Esses caras têm um péssimo comportamento político quando estão no executivo. Por quê? Porque quando o cara está só no legislativo, é moleza, né? Ele só tem que ficar brigando, né? Só dizendo, uhum, é um absurdo! Né? E propõe uma ideia ali que ele tem um monte de assessor para ajudar ele, mas no executivo, quando ele tem que trabalhar, a gente não costuma ver nada muito legal. Então, assim, eu também não partiria para esses caras. Então, eu acho que os outros candidatos que possam surgir, eles têm mais potencial. Inclusive porque os outros candidatos que a gente ouve falar é gente que já tem, assim, alguma carreira política, gente que já teve lá como vereador, né? Gente que já foi prefeito de outros lugares e que, goste ou não, fez coisa relevante nos seus outros lugares. Então, assim, eu diria que esses são nomes, no meu ponto de vista, muito mais interessantes. É claro, a gente não tem bola de cristal, pode ser um grande erro, mas eu acho que são nomes muito mais interessantes do que esses que eu disse aí anteriormente.
Eu acho, Fábio, que está na hora da gente escolher um gestor mais humanizado, com um perfil assim mais humanista, porque esse prefeito que aí está, falando de Marabá, né? É uma pessoa muito analítica, um cara mais frio, é um cara que ele é muito introspectivo ali nas tomadas de decisões, é o gosto dele que tem que prevalecer e pronto, acabou. Então eu acredito que se a gente for para uma linha assim de um cara mais humanista, eu acredito que a gente vai ter um governo melhor. Eu fiquei abismado com um prêmio que a prefeitura deu pro evento de São João aí, para a quadrilha que venceu o festejo junino que os caras fizeram aqui. Disseram que foi R$3.000 para a quadrilha que ganhou a disputa. O cara deu R$3.000. Aí os mesmos caras que ganharam aqui ganharam lá em Rondon. Lá em Rondon, os caras ganharam R$10.000, cara. Então, assim, você vê um descaso com a cultura. Como é que a cultura de um município, de uma região, ela vai se desenvolver se ela não tem o apoio de políticas públicas, se ela não tem o apoio do governo? O governo paga migalhas, aí pega, traz um cara desse do forró aí, um João Gomes aí da vida, e paga para um cara desse R$350.000, R$500.000 para o cara cantar lá 4 horas. Isso é uma...
Fora que, nesse caso específico, eu tenho certeza que nem foi verba de prefeitura, porque já foi a influência do próprio filho como secretário, que ele ganhou a secretaria aí no colo, né? Então já foi essa influência daí, porque pelo histórico que a gente tem de prefeitura, esses caras não pagam nada, né? Então ele jamais, uhum, eu duvido que ele jamais pagaria um show externo assim. Então eu também acho, cara, acho que é um erro.
Eu acho que a cultura, cara, ela tinha que ser muito mais valorizada para poder haver a gente, para poder haver essa oportunidade para que as pessoas pudessem expor melhor o talento delas. Por exemplo, tem você aqui em Marabá, né, que é um criador de conteúdo e tal, mas, cara, qual o apoio, qual o suporte que você recebe? Nenhum. A Secretaria de Cultura não tem nenhum programa direcionado, não tem nenhuma política pública direcionada para uma coisa que já é uma realidade no mundo atual, digital. Não existe. Nas escolas públicas, se você for ver, não tem, cara, não tem nada. Daí os caras, o jovem vai fazer o quê? Vai envolver com droga, com essas coisas aí, e dá tudo isso, né, mano?
Eu também acho. Eu acho que precisa de... Eu acho que um político mais, como você falou, humanista, E, cara, assim, eu realmente acho que as características de um político, líder do executivo de qualquer cidade, mas eu vou colocar até médias cidades aí, do ano de 2023, ele tem que ser mais que isso, cara. Ele não pode ser só um cara que aí eu limpo a cidade e pago o salário em dia. Acho que isso é pouco. Tem que ser mais. O cara tem que ter pensamento analítico maior. Ele é governo, ele não é um cara que trabalha sozinho. Ele tem que ter secretarias que o ajudem. Não pode ser só esse hiato político, porque no fundo é isso. A gente mal escuta falar do que a prefeitura tá fazendo, né? Tipo assim, além de assaltar a rua, pô, acho que tem que ter mais.
É verdade. Cara, quero te agradecer aí por esse papo incrível, papo cabeça muito bom aqui no Interrogação. Tiramos várias dúvidas aí. Quero que você deixe aqui também os teus contatos nas redes sociais aí para a galera que está te assistindo aí. A gente, ó, esse podcast aqui, Fábio, eu estava dando uma olhada no analítico dele. E, cara, eu fiquei besta quando eu vi que tem gente em Portugal, ó, ouvindo isso aqui, cara. Tem gente no Japão, tem gente na Nova Zelândia, tem gente na Alemanha, cara, ouvindo isso
Legal.
aqui. Então, assim, às vezes a gente tá fazendo aqui um trampo, mas a gente não tem noção e nem ideia aonde é que a gente está chegando. E também a outra coisa, né, o que as nossas palavras estão provocando no coração, né, no sentimento das outras pessoas que estão nos ouvindo. Então, acredito que esse papo foi muito legal e eu deixo você aí à vontade aí para suas considerações finais.
Bom, primeiro agradecer de novo mais uma vez pelo convite. Eu realmente também achei que foi um papo muito legal. Quem quiser conhecer mais do que eu faço, o que eu falo, você me encontra na internet fácil. É só procurar por arroba Chocolate Expresso no Instagram, no TikTok, no Kawaii, em todos os lugares da internet você vai achar. É só procurar aí o Chocolate Expresso, Fábio Chocolate, você vai me encontrar fácil no YouTube, na Twitch. Você vai encontrar todos os meus vídeos. Eu basicamente crio vídeos aí. Então você me encontra fácil aí. Onde, além, obviamente, de falar sobre esses assuntos aí de política, mas tudo com muito bom humor, com leveza, porque afinal de contas ninguém aguenta um papo sério o tempo todo. A ideia é justamente também divertir, informar e contribuir para um pouquinho de construção de senso crítico nas pessoas. E é isso, qualquer coisa, estamos aí.
Valeu, meu querido. Obrigado. Fábio Camarada, Camarada Fábio.
Gostei, gostei.
Um abraço e até a próxima oportunidade. Valeu.
Valeu!